Olá pessoal, aqui é a Dani Steski. A poesia é uma forma de expressão profundamente enraizada na cultura e nas emoções humanas. Hoje, no Fala África Voa, temos o prazer de receber uma convidada muito especial, a doutora Odete Costa Semedo. Ela é uma voz influente no mundo da educação, literatura e empoderamento feminino. A doutora Odete Costa Semedo está prestes a lançar seu novo livro de poemas, intitulado Inconfidências. Este livro representa uma fusão de línguas e experiências, desde o crioulo até o português, inglês e francês. Ao abordar temas cruciais como identidade, língua e a complexa interação entre o indivíduo e a sociedade, o livro nos convida a uma jornada única e profunda. Doutora Odete Semedo, seja bem-vinda ao Fala África Voa.
Muito obrigada.
Inconfidências parece ser um título fascinante e cheio de significado. A senhora pode nos contar um pouco sobre o que inspirou esse título e o que os leitores podem esperar explorar dentro das confidências em suas poesias?
É tudo e mais alguma coisa. É a minha experiência de vida, são as minhas viagens pelo mundo, pelo mundo das histórias, das existências e mais um pouco.
Seu novo livro de poemas aborda uma variedade de temas e línguas, incluindo crioulo, português, inglês, francês. A Voz da América em Português quer saber como essas diferentes línguas e influências culturais moldaram sua escrita e a mensagem que deseja transmitir aos leitores.
A mensagem é a humanidade do ser humano, que eu gostaria muito que passasse para os leitores. A humanidade do ser humano, porque o ser humano, com as suas mãos, mexe com a natureza, mexe com a liberdade dos homens e das mulheres, mexe com a nossa maneira de ser e de estar na vida. Portanto, é essa humanidade que eu gostaria de transmitir no meu livro.
Antes da gravação da nossa entrevista, a senhora me contou que a maioria dos poemas é escrita em português, mas alguns nasceram em crioulo e foram traduzidos para o português e inglês. Pode comentar sobre a sua inspiração? Você escreve na língua que a inspiração vem?
As minhas línguas de inspiração são o crioulo e a língua portuguesa, essencialmente. Os textos que aparecem em inglês e em francês são, e eu não chamo traduções, mas chamo versões nessas línguas, porque participo em bienais, participo em conferências, participo em trabalhos da literatura africana e, às vezes, estando no estrangeiro, quero dizer, fora do espaço da língua portuguesa e do espaço do crioulo, então sou obrigada a levar também uma versão dessa língua para que os participantes, os colegas, os leitores possam entender um pouco daquela alma que vem na nossa poesia, nos nossos textos.
Você costuma se censurar quando escreve poesias?
Às vezes, e hoje menos, mas já censurei porque eu sinto que, pelo menos na realidade guineense, o receptor e a recepção dos nossos textos nem sempre são vistos como textos não autobiográficos. Tem muitos leitores que têm acesso aos nossos livros, na sua maioria entendem que é autobiografia, que é a vida do autor ou da autora ou da poeta ou da poetisa que está ali escancarado. E não é. Nós temos os nossos devaneios, temos as nossas inspirações que aparecem nos nossos textos e não são obrigatoriamente as nossas vidas. É claro que as nossas experiências de vida, as nossas leituras vão aparecer em resquícios dentro daquilo que nós escrevemos, dentro daquilo que nós tiramos de dentro de nós. Por isso mesmo é que se chama literatura, porque não falo de mim. Não falo só de mim, não falo só do meu país e muitos encontrarão espelhados a sua dor dentro das dores que os meus textos possam transmitir, assim como podem também ver espelhadas as alegrias que eu transmito através do eu poético nos meus textos.
Seu percurso é notável, abrangendo desde a política até a educação e a literatura. De ministra da Educação a desempenhar um papel fundamental em várias organizações internacionais. A Voz da América quer saber como essas experiências diversificadas moldaram sua abordagem à escrita poética. Há momentos específicos em sua trajetória que você considera terem enriquecido significativamente sua perspectiva como poeta?
Creio que em cada lugar onde nós passamos, em cada convívio, em cada experiência, em cada partilha que os nossos passos nos dão enquanto oportunidades, deixam em nós alguma coisa. É aquilo que se diz quando nós pegamos num vaso de terracota e tentamos juntar os cacos para obter o antigo vaso. Há coisas que ficam, há pedaços que nos escapam das mãos. Então é assim também. Quando nós trabalhamos a nível, por exemplo, do ambiente, da educação ambiental, quando nós trabalhamos com os direitos humanos de mulheres, os direitos de crianças, etc., e a nossa própria convivência num país como o nosso, com muitas e grandes carências a nível da educação, em que a escola ainda continua a ser um privilégio, porque o Estado até aqui não conseguiu dar escola para todas as crianças em idade escolar. Então, tudo isso vai ser um manancial de informações que está dentro da nossa cabeça, dentro dos nossos sentidos, como a gente diz em crioulo, dentro do nosso sentido, o estar aqui e estar lá ao mesmo tempo. Tudo isso são musas inspiradoras, no meu entender, e é essa Guiné-Bissau que se mescla com o mundo lá fora, que leva a sua história lá fora, e que tem respostas de fora para dentro, e também um olhar muito especial que eu faço de dentro para dentro, da minha própria trajetória dentro do país, enquanto professora, que já viu pessoas que vão às aulas sem terem tomado pequeno almoço, vejo alunos que vão sem terem possibilidades de comprar cadernos. Tudo isso mexe comigo, e o meu trabalho de investigadora também. Eu já trabalhei naquilo que nós chamamos de mutilação genital feminina, que é o fanado da mulher, uma prática que ainda prevalece, ainda que num grau mais baixo, mas ainda existem. Teimosamente, gente que entende que é cultura, é religião. E eu já trabalhei nisso, já trabalhei numa pesquisa para mapear essa situação a nível da Guiné-Bissau, e isso levou-me também a leituras para saber o que se passa sobre este assunto a nível da África e de outros países, mesmo da Europa, onde vivem africanos e que teimam em ainda fazer essa prática. Então, tudo isto, quando eu volto a ler os meus poemas, eu dou de caras com uma realidade vivida por muita gente. Eu não vivo, mas eu assisto, eu participo, eu vejo. Então, tudo isso vai aparecer nos textos.
O que os seus fãs podem esperar na data de lançamento de Inconfidências?
Olha, eu gostaria de ter várias vozes no dia do lançamento. Não só vozes com o sotaque, o acento guineense, mas vozes com o acento brasileiro, com o acento português do centro de Lisboa, mas a língua portuguesa do norte de Portugal, do Porto. Ter essas várias vozes lendo os meus textos para mostrar a grandeza da língua portuguesa e do crioulo. Ter quem leia em crioulo, ter quem leia com sotaque brasileiro, ter quem leia com sotaque guineense, como o meu, que nós não conseguimos pronunciar o R como os lisboetas o fazem, ter alguém da Madeira ou dos Açores que leia com aquele sotaque, para mostrar não só a grandeza, mas também a riqueza da língua portuguesa e mostrar que essas línguas, esses vários sotaques, essas várias culturas é que enriquecem uma língua como a língua portuguesa.
Através de suas palavras, doutora Odete Costa Semedo, a senhora nos convida a mergulhar em um mundo de inconfidências, onde línguas, identidades e sociedades se entrelaçam, em uma dança poética. Seu novo livro parece oferecer uma janela para compreender as profundezas das emoções humanas e os desafios enfrentados por indivíduos e comunidades em um contexto cultural diversificado. Obrigada por compartilhar seu tempo e perspectivas conosco. Nós desejamos muito sucesso no lançamento da sua nova obra.
Muito obrigada.